Olá, eu sou Karine Gomes.
E eu sou Fernanda Pina.
Qual a saída para os engarrafamentos no Rio? Será que depois que as obras acabarem, o trânsito vai enfim melhorar? Fizemos essa e outras perguntas para o professor do Departamento de Engenharia da PUC-Rio, José Eugênio Leal, para a nossa entrevista da semana.
E no especial Rio 450 Anos dessa semana, saiba mais sobre Carmen Miranda, dona até hoje de uma legião de fãs no Brasil e no mundo.
Em 2015 promete ser um ano difícil para quem mora no Rio. As obras de infraestrutura espalhadas por toda a cidade complicam ainda mais a mobilidade urbana dos cariocas. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor do Departamento de Engenharia da PUC-Rio, José Eugênio Leal. Boa tarde, professor. Diversas obras estão sendo feitas no Rio de Janeiro. Quando ficarem prontas, vão melhorar o trânsito da cidade ou não vão influenciar no tráfego?
Não, quando elas ficarem prontas, vai haver uma melhora importante, pelo menos na região, principalmente na região central, com relação ao tráfego de carros, etc. e tal, por causa das obras da perimetral que vão ser transformadas, ali vai haver uma melhora importante. O acesso à entrada e saída da cidade, do centro da cidade, vai ser melhorado. E com relação ao transporte público, você vai ter VLT supostamente implantado e as linhas de BRT, principalmente Transcarioca, Transolímpica, vão estar prontas. A Transbrasil, não sei o que vai acontecer, mas em suma. Mas acho que vão haver melhores, o metrô também vai melhorar, a supervia também deve melhorar, então, para o futuro, alguma coisa vai melhorar.
O BRT, por exemplo, quando ele foi inaugurado, surgiu como uma boa alternativa para desafogar o trânsito intenso da cidade. Hoje, ele já saiu da fase experimental. Você acha que ele atendeu às expectativas?
Depende de que expectativas, porque para o que se propõe, que de fato é o BRT, ele cumpre bem o papel dele. Só que ele foi vendido para a população um pouquinho como se fosse a solução de tudo. Ele não é a solução de tudo, ele não é um transporte realmente de massa. Transporte de massa é trem e metrô. Então, quando você coloca um sistema e diz que ele vai atender, vai praticamente substituir o metrô, isso aí não vai acontecer na realidade. Então, o que aconteceu foi isso.
Em São Paulo, o rodízio de veículos ajuda a diminuir a quantidade de carros na rua. O excesso de automóveis circulando no Rio também é um grande problema. O rodízio seria uma boa saída para o trânsito carioca?
Principalmente nessa situação, principalmente nessa fase agora. No futuro, tem que ver o que vai acontecer. Mas nessa fase agora, em que você tem tanta intervenção, né, de obras na cidade, de repente poderia ser interessante colocar o rodízio em algumas áreas. Principalmente no centro, talvez Copacabana, as áreas que têm mais densidade de tráfego, então poderia ser interessante. Agora, o problema é que as pessoas têm um certo tabu, não vai mexer, porque vai ter muita gente descontente, etc. E tal.
Professor, existem outras medidas governamentais que podem ser adotadas para ajudar na mobilidade urbana na cidade do Rio?
Tem muita coisa para ser feita ainda. Com relação ao transporte público, eu acho que a cidade está apostando muito em transporte de mais capacidade, quer dizer, mais do que o ônibus comum, BRT, metrô e trem, né? E o VLT também. Agora, eu acho que o ônibus em faixa seletiva, que é o BRS, uma rede de BRS, ele podia ser difundido em toda a cidade. Ele é uma coisa que ajuda muito a aumentar a velocidade do passageiro de ônibus, é muito importante isso. Agora, ele interfere contra o transporte individual. Mas não temos essa saída. Uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, ela tem que caminhar para dar prioridade ao transporte público em detrimento do individual. Então, acho que isso é uma coisa que podia ser feita. Eu acho que, favorecer mais o transporte de bicicleta, por exemplo. E, para isso, a ideia seria você reduzir a velocidade permitida para os carros. Então, você permitiria que houvesse uma convivência melhor entre os carros e as bicicletas.
Obrigada, professor. Revista Jovem agradece a sua participação.
O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e outros integrantes do COI vieram ao Brasil para uma semana de reuniões. Um dos encontros foi com universitários cariocas para um bate-papo sobre os Jogos Olímpicos.
O principal objetivo do encontro promovido pelo COI foi engajar os estudantes a Rio 2016. Entre os temas de debate estavam o movimento olímpico, a transformação da cidade, o legado humano e o desenvolvimento do esporte de alto rendimento. Uma das dúvidas que foi melhor respondida pelo dirigente foi sobre o legado que as Olimpíadas vão deixar para o Rio e para o Brasil. Segundo Bar, a Rio 2016 deve ficar como uma bela herança.
The human legacy and sports legacy, I think for Rio de Janeiro is pretty obvious.
O legado humano e o legado esportivo para o Rio de Janeiro é um pouco óbvio. Vocês vão ter isso a respeito de diversas coisas. Eu falei sobre o programa voluntário. Esses voluntários não vão simplesmente desaparecer depois dos Jogos Olímpicos. Eles são cidadãos do Rio e vão continuar sendo linkados com o esporte e com a ideia olímpica.
De acordo com o diretor de engajamento do COI, Benjamin Paes, o comitê tem a preocupação constante de fazer com que a maior quantidade de pessoas faça parte do projeto de alguma forma. E os jovens têm grande importância nesse quadro.
Os Jogos Rio 2016 vão ser uns jogos jovens, né? São a primeira vez que são realizados na América do Sul, num país jovem, com uma população jovem. Então, isso faz que o público jovem seja um público muito significativo para a gente. E então, aí entram os universitários. É por esse motivo que a gente está fazendo esse esforço em tentar entender quais são as principais questões dos universitários e tentar entender até como é que eles querem fazer parte do projeto dos Jogos.
Thomas Barr saiu confiante de mais uma reunião e afirmou que a organização e os brasileiros juntos podem mostrar coisas boas ao mundo e que essa previsão se cumpre em 2016. Gabriela Lopes para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Oscar de Filme Estrangeiro de 2015, Ida, de Paweł Palikowski, é sem dúvida um filme especial. Se encaixa perfeitamente na tradição do cinema polonês, caracterizado por uma forte abordagem crítica dos temas e da vida nacional, tanto histórica quanto presente. Há ainda um outro aspecto que o singulariza. É um país quase 100% católico, mesmo durante os períodos que esteve sob regimes políticos antirreligiosos. Aliás, Ida toca com muita inteligência e sutileza em dois desses momentos, o nazismo e o comunismo, que atingiram em cheio a Polônia no século XX. A história da noviça Hilda não apenas repõe uma vivência passada, mas busca sentido para as novas buscas do espírito humano. De fato, a vida espiritual e consagrada, embora tenha retornado em certos ambientes religiosos, é ainda uma questão em aberto e está sendo explorada em formatos radicais e fundamentalistas que fazem da religião uma guerra e não um encontro de diálogo e paz. Ao revisar o passado, as dores aparecem e são expostas com sinceridade e economia artesanal. As duas principais linhas narrativas do filme são exploradas de modo a fazer sobressair os valores da vida humana. De um lado, os rituais conventuais e religiosos, descritos com rigor e conhecimento de causa, e de outro, a busca da identidade perdida ou escondida no bojo da história. Essa indagação não é mera armação de ajuste de contas com o passado, mas uma afirmação de que é possível um olhar mais compreensivo sobre o mundo em que vivemos. Ida simboliza uma vocação para o bem, para a vida interior, não para a decepção ou carência psicológica, mas por um desejo de ser perfeita e, com isso, melhorar o mundo. Seu retorno ao convento é uma escolha livre e decidida, não para purgar as dores da vida, mas para encontrar o valor central da existência. É essa afirmação que escapa a uma análise meramente histórica ou mundana. Aqui o espiritual existe e atua como um agente de uma transformação de alma e não apenas como fuga dos sofrimentos corporais. Apesar de uma carreira em grande parte constituída ou construída fora da Polônia, Paweł Palikowski captou com extrema sensibilidade as nuances do ambiente cultural e histórico de seu país, propondo algo que está na contramão dos usos e abusos que têm sido cometidos em nome da religião. Ao se voltar para o sentido de um ser singular no mundo, o cineasta nos impacta pela força e originalidade de sua proposta. Ida é um filme para ser visto e refletido em muitas de suas possibilidades e intenções. Acrescente-se a excelente fatura técnica às interpretações magníficas do elenco, com evidente destaque para Agata Tsebuskovska, como Ida, e Agata Kuleska, como Tia Wanda. Miguel Pereira para o Revista Jovem.
Saí, eu fiz tudo para você gostar de mim.
Especial Rio 450 anos. Carmen Miranda leva o Rio para o mundo.
Você tem que me dar seu coração.
Há 60 anos faleceu Carmen Miranda, uma das homenageadas na série Rio 450 anos. Você conhece a história por trás do chapéu tutti-frutti?
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Mas o que é que a baiana tem?
O que é que a baiana tem?
No dia 9 de fevereiro de 1909, nasceu em Portugal Maria do Carmo Miranda da Cunha, apelidada pelo próprio tio e conhecida mundialmente como Carmen Miranda. Carmen veio para o Brasil com apenas 10 meses. Ela, a mãe e a irmã Olinda vieram encontrar o pai, que tinha uma barbearia no Rio de Janeiro. Carmen estudou numa escola de freiras, em Santa Teresa, até os 14 anos, mas teve de deixar os estudos de lado para ajudar os pais nas despesas de casa. Aos 15, começou a trabalhar numa chapelaria, onde adquiriu o gosto pela costura. De acordo com Heloísa Seixas, autora do livro Carmen, a Grande Pequena Notável, era conhecida pela notável beleza e charme. Além disso, tinha uma personalidade divertida e leve.
A personalidade dela, muito alegre, muito animada, muito brincalhona, que é uma que tem um lado assim quase infantil.
Foi numa apresentação no Instituto Nacional de Música que o compositor Josué de Barros a viu pela primeira vez e se encantou com a menina dos olhos verdes penetrantes. Ele a levou para fazer um teste no estúdio Vitor e Carmen gravou seu primeiro disco e logo se consagrou com o sucesso Pra Você Gostar de Mim, conhecida também como Tá Aí, de Gilberto Carvalho.
Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração.
Em 1930, Josué de Barros apresentou O Bando da Lua a Carmen, que mais tarde passou a acompanhá-la em seus shows. A escritora Heloísa Seixas acredita que o maior motivo do sucesso relâmpago da Pequena Notável se dá pelo jeito totalmente original da cantora.
Ela introduziu uma maneira de cantar muito informal, muito coloquial, que não era usada na época. Isso foi uma coisa praticamente inédita. As mulheres tinham um sotaque assim meio operístico quando cantavam. E ela passou a cantar praticamente como se falava nas ruas.
O sucesso de Carmen Miranda coincidiu com o momento em que o carnaval se firmava como expressão da mistura de raças e da diversidade cultural do Brasil. A Pequena Notável incorporou a alegria e o prazer próprios do carnaval a seu estilo de interpretar. O autor da biografia da cantora, Rui Castro, afirmou durante uma entrevista para a Revista Jovem em 2009 que a ambientação do Rio de Janeiro, principalmente da Lapa Carioca, no início do século XX, foi determinante para a formação da artista.
Eu pude levantar aquela imposta espetacular da Carmen na Lapa, né? Que na verdade foi quem determinou aquele temperamento, aquele comportamento dela, totalmente revolucionário e ao mesmo tempo tão católico, né? tão conservador.
Carmen Miranda absorveu com tanta intensidade a cultura do país que se transformou no símbolo da cultura brasileira. Ela uniu a música do Morro dos Malandros com a classe média da cidade.
O samba, pra ser bem brasileiro, meu bem, tem que ser feito no Rio de Janeiro. Tem que ser feito no Rio de Janeiro.
A menina dona do sorriso encantador chamou a atenção dos produtores do Cine Broadway e foi convidada a se apresentar em Buenos Aires. A partir daí, Carmen Miranda passou a fazer uma turnê por ano na Argentina. O samba conquistou a preferência do público nas rádios. E em 1932, o cinema sonoro ganhou projeção no Brasil e levou às telas os ritmos populares. Com isso, Carmen ganhou ainda mais espaço na mídia. Em 1934, foi eleita por meio de um concurso a embaixatriz do samba. No mesmo ano, ela gravou, em parceria com Mário Reis, o sucesso Alô, Alô, de André Dílio.
Alô, 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 responde, se gostas mesmo de mim de verdade, alô, alô.
No Cassino da Urca, em 39, Carmen se apresentou pela primeira vez com um traje de baiana que a consagrou o mundo afora. Nessa apresentação, ela foi vista pelo empresário Lee Schubert, que a levou para os Estados Unidos para fazer parte do espetáculo da Broadway Street of Paris. Carmen só aceitou se apresentar em solo americano junto a uma banda brasileira, o Bando da Lua.
Ai, 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 é o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em salsa, mel e canoê. Ai, 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 ai.
Mesmo não entendendo nada do que falava, Carmen fez grande sucesso com os americanos. Na volta para o Brasil, foi recebida por milhões de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro. Sua chegada foi criticada pelos jornais da época, dizendo que aquele tipo de recepção não deveria ser feito para uma sambista, mas para um cientista importante ou um músico clássico. De volta ao Brasil, a primeira apresentação teve uma reação fria do público e Carmen foi acusada pelos políticos do Estado Novo de estar americanizada. Mesmo abalada com a situação, Carmen lançou "Disseram que eu voltei americanizada" em resposta aos críticos.
E disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque de um pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuica.
Em 1941, a pequena notável teve os pés e as mãos cravadas na calçada da fama de Hollywood. Carmen passou a ser presença constante nos shows em cassinos, teatros e em programas de rádio e TV. No cinema, brilhou no filme Minha Secretária Brasileira e virou até referência no desenho animado Tom e Jerry com a música Mamãe Eu Quero.
Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta com o pepe no jorá.
Com sucesso, os produtores americanos passaram a exigir que ela aparecesse como uma caricatura da mulher latina. Foi aí que ela decidiu não renovar o contrato com a Fox. Carmen tornou-se freelancer para fugir do estereótipo que a perseguia. A artista foi protagonista do filme Copacabana, mas o longa não fez sucesso nas bilheterias. Nos bastidores, Carmen conheceu David Sebastian, com quem acabou se casando. A relação dos dois era conturbada, com várias separações e reconciliações. O produtor começou a controlar a carreira da brasileira, conduzindo mal os negócios, exigindo mais do que ela suportava. Sofrendo com a pressão do trabalho, Carmen Miranda ficou viciada em medicamentos e voltou ao Brasil para tratar das crises de nervo. Aparentemente recuperada, Carmen voltou para os Estados Unidos e recomeçou a maratona de shows. Durante uma apresentação ao vivo para a TV, a pequena notável sofreu um rápido desmaio. No mesmo dia à noite, Carmen sofreu um ataque cardíaco fulminante. A artista tinha apenas 46 anos de idade. O corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. 500 mil de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre da cantora pelas ruas da cidade. De acordo com a escritora Heloísa Seixas, Carmen Miranda faz sucesso até hoje, inspirando artistas de todo mundo, como até nos sapatos de plataforma de Lady Gaga. Eduardo Neves para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Neste programa você ouviu as músicas Alô Alô, Chica Chica Boom Chique, Mamãe Eu Quero, Samba é Carioca, South American Way, O Que a Baiana Tem, Disseram Que Eu Voltei Americanizada e Para Você Gostar de Mim, de Carmen Miranda.
Gostaríamos de agradecer a Samara Moretti pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lina Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.